Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Esse livro realmente é maravilhoso, como todos os outros, porque fala exatamente das nossas necessidades, vem falando das nossas expectativas, das nossas realizações. Veja que coisa linda, nesse momento, nessa reunião mediúnica, os mentores mostrando para a médium qual é o projeto para aquela situação, né? A formação de uma escola que a instituição pretende mobilizar, a instituição pretende em breve mobilizar no socorro ao próximo. Então, imagina você ter essa visão, porque o mundo espiritual, ele é todo construído. Isso. E nós vamos o quê? Materializando essas...
as propostas, né, que eles fazem, isso, em vários aspectos. Por isso, assim, que toda ideia, ela tem que ser analisada. Porque muitas vezes, Berenice, a ideia não vem através de você, que é responsável, não vem através do fulano, que é presidente, não vem através do outro, que é coordenador. Mas aí aquela pessoa simples dirá assim, olha, vamos fazer. Não podia fazer assim, a pessoa, às vezes até vem. Infelizmente, a gente às vezes é tão institucionalizado, tão hierarquizado, que a pessoa vem com uma humildade e fala assim, olha só, eu não sei muito não, mas será que se fizesse assim? E é fantástico, né? Por isso que a gente tem planejamentos, a gente tem tudo isso, mas não dá para ser tão rígido.
É,
porque muitas vezes a rigidez ela acaba enfraquecendo essa inspiração.
Eu quase não sonho, né? Raro me lembrar dos sonhos. Mas teve uma vez que eu sonhei que eu estava assim, como eu estivesse acima do abrigo, né? Aquele sítio lá no meio do nada. E eu via assim, muitos prédios. Aí eu falava assim, eu vou construir isso tudo. Aí falaram, vai sim, porque olha só, vai ficar assim. Menina, eu acordei com uma disposição, porque eu não me assusto, né? Porque tem gente que fica, ai meu Deus do céu, e agora? Não, o programa é deles...
Isso, eles dão conta, com certeza.
Eu vou fazer a minha parte no limite das minhas forças. E isso eu sei que eu vou. Se vai ser enquanto eu estiver encarnada, não importa.
O tempo que vai durar, a questão é essa. Desculpe, Berenice, a interrupção, mas é isso. A nossa confiança, ela há de gerar trabalho, não ansiedade.
Ah, Deus, é isso aí. Olha, eu tenho muitos defeitos. Eu poderia ficar a manhã inteira falando deles. Mas um defeito que eu não tenho, eu não sou ansiosa.
Exato.
Mas não sou mesmo. O espírito até fala, minha filha, você tem pressa. Às vezes eu tenho pressa, mas eu não tenho ansiedade. Porque o ansioso, ele quer, mas ele não faz nada para realizar. Ele apenas fica parado.
É, porque a inquietação, eu sempre falo assim, é como se aquele desenho animado, que o espírito atira por todos os lados, né? A criatura fica, vai para lá, para cá, para lá, para cá, e no final não resolve nada. Vamos observar, gente, no nosso dia a dia. Você está lá com um projeto para realizar. Aí daqui a pouco chega um ansioso, inquieto. A criatura mexe aqui, mexe ali. Ela fala uma porção de coisas. E no final, ela... Olha que coisa séria. Ela pode desestabilizar um grupo de trabalho. E ela mesma não consegue fazer nada de tão agoniada. Ela pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. E aí tem que aparecer alguém que fala assim, faça isso.
Faça isso.
Olha, a gente tem que contar as experiências da gente, né? Hoje, o programa gravado, estamos num pós-evento do Teresa Dávila. E aí, o evento foi, né, uma palestra sobre educação financeira, o companheiro fez. E após a palestra, seria servido salada de fruta e sorvete. Tá. Salada de frutas só é uma coisa simples... para quem não faz, né? Porque ainda mais salada de fruta para uma, para 100, né? Salada de fruta você faz em casa, tudo bem, para 100 pessoas, né? Tem toda a questão do cortar, o tamanho do corte, aquela situação toda. E aí, no final, como era a véspera de aniversário de Teresa d'Ávila, tinha um bolinho que foi enroladinho, né? Enrola em papel alumínio, coloca lá no envelopinho e põe lacinho, tudo isso. E aí chegou um momento, e o trabalho estava desde cedo, o pessoal trabalhando. E a gente arrumando o almoço, tudo isso. Quando a gente acabou de arrumar o almoço, a louça da cozinha, então a gente almoçado e tudo, aí eu subi para o bolo está sendo cortado. E aí eu ia pegar uma questão do bolo. E aí uma das companheiras, a nossa Claudinha, a secretária, falou assim, Deusa, vá tomar banho. E aí eu desci, né? Porque eu tinha que receber as pessoas. E aí quando eu subi, arrumada, eu falei assim, olha só, a secretária da casa me mandou tomar banho e eu obedeci. Olha, as pessoas riram muito. Porque eu observo, naquele momento, a minha entrada ali, iria, de repente, até muito com boa vontade, comprometer uma linha de produção. Porque quem já estava cortando e fazendo, sabia uma ordem, né? Então, eu achei muito bom. E o banho, o que faz? É o banho, você relaxa, acaba com tudo aquilo. Porque muitas vezes, assim, gente, achando que vai fazer melhor, que vai, ou que vai, sei lá, contribuir melhor, as inquietações, você acaba, muitas vezes, atrapalhando uma linha de produção.
É verdade. E não ser ansioso é muito bom. Eu digo por experiência própria, porque o ansioso, ele gasta muita energia,
exato,
muito. E o ansioso, ele não tem iniciativa e ele não resolve nada.
Isso.
Ele fica parado, isso, dizendo que ele é ansioso.
Porque, no fundo, ele não acredita que as coisas podem acontecer.
Exatamente. Eu tenho pressa, né? Ou seja, eu vou focando as coisas e vou fazendo as coisas no limite das minhas forças, o que é que eu posso fazer. Então, eu sempre imaginei, porque lá no abrigo é no meio do mato, então só tem o mato, ele não tem plantas, ele tem árvores, tem frutas e tal, mas o que ele tem mesmo é mato. Então não tem jardim,
cresce,
não tem,
né?
Pois é, então é aquele verde do mato mesmo. Eu sempre imaginei florido, um jardim, mas isso é caro também, sabe? E como eu digo, né, é uma especialidade da casa, é fazer amigos. E vira e mexe, chega assim, eu falo que chegam assim, anjos guardiões, sabe? Chegam anjinhos da guarda lá. E chegou um amigo e ele adora plantas. Adora. Então, toda vez quando ele vai, ele começou a levar mudinhas. Ele levou roseira, levou aquela 11 horas, levou aquelas amarelinhas. E ele está levando e parece que não. De vez em, e aí, ele outro dia, levou um rapaz que ele pagou a diária, para o rapaz plantar várias coisinhas. E ele, eu nem vi isso. Eu só sei que no outro dia, quando eu cheguei, gente, e agora já começou a aparecer borboletas.
Ah, isso que atrai.
Só que o sítio é muito grande, então o negócio não está muito visível, porque acaba se perdendo, mas os canteirinhos já começaram a aparecer, já começaram a florir.
Borboleta, beija-flor, já vai
exatamente, exatamente. E aí, cada vez que ele vai lá, ele vai sempre lá e ele tem uma mão abençoada e um coração generoso e um olhar amoroso. Então, isso com planta combina 100%. Então, toda hora que ele chega lá, ele leva uma corzinha, ele leva alguma coisa. Então, se a gente ficar ansioso para fazer um jardim naquilo geral, eu vou infartar.
Imagina, você vai assim, ter caminhões de mudas, não vai dar tempo.
Isso.
Não é? Porque o solo tem que se adaptar.
E lá é barro
ainda.
Aquele
novo
tipo,
exato. Você tem que preparar o solo para ele aceitar aquele novo tipo de utilização, né?
Então, uma outra pessoa falou assim, mas isso aqui vai demorar uma vida. Eu falo, mas olha, o espírito é imortal. Vamos fazendo, sem ansiedade,
exato,
mas não vamos deixar de fazer.
Exato.
Porque se a gente pensar que até ficar tudo é com o jardim como a gente pensa, eu não vou ficar pensando sobre isso, porque vai me gerar uma ansiedade. Exato. Mas vamos o seguinte, todos pensando, e cada florzinha que for brotando, a gente vai é curtindo. Aí outro dia estava cheio de borboletas. Eu virei para elas e falei assim: minhas filhas, agora vamos trabalhar. Vamos começar a espalhar aí essas sementezinhas, esses pólen. Vocês vão começar a fazer a replantação disso aí. Todo mundo agindo.
É. Quem sabe mais tarde a gente tem até aí um apiário, né?
Isso, é verdade. E aí, em cima dessa, do que está acontecendo aqui nessa reunião mediúnica, onde, nesse exato momento, foi mostrado para as médiuns, né, para a dona Celina, a formação de uma escola que essa instituição pretende, em breve, mobilizar no socorro ao próximo. E aí ele diz: ideias elaboradas com atenção geram formas, tocadas de movimento, som e cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontrem sintonizados na onda em que se expressam.
Então, vamos parar um pouquinho. Quer dizer que ideias elaboradas com atenção geram formas, tocadas de movimento e cor, e perfeitamente perceptível por todos aqueles que se encontram sintonizados na onda que se expressa. Eu repeti isso, Berenice, que é muito sério. Porque se, por exemplo, eu começo a mentalizar doença, e tem gente especialista em mentalizar doença, gente, os médicos, alguns médicos amigos, falam assim: foi no Dr. Google, porque a criatura chega, e tem uma que é engraçadíssima, essa eu rio muito. A pessoa sentiu alguma coisa, vai lá na internet, pesquisa o sintoma, como é que vai ser, assim, assim. Aí, quando a pessoa chega no médico, ela começa a dar uma explicação do médico. Eu estou sentindo isso assim, assim, mas isso aí, essa pessoa, esse médico amigo meu, ele fala assim: vamos trocar. Ele levanta mesmo, ele fala: olha, faz o seguinte, senta aí na minha cadeira e eu sento aqui. O paciente fica sem jeito. Mas é isso, por quê? Pode até virar aquela doença, porque a pessoa pesquisou, olhou, já sabe até os informes. Não, porque fulano tomou tal substância e deu efeito tal. Então, ela visualiza isso, né? Tem um livro, uma obra muito interessante, que é sobre a questão do mapa mental. A criatura constrói aquele mapa, aquela situação, e no final aquilo vai se concretizar. E se concretiza assim: tá vendo? Eu não falei que estava, às vezes não estava. Mas ela montou isso. É a mesma coisa, Berenice, quando a gente começa, muitas vezes, a interferir no livre-arbítrio do outro, né? A tentar interferir. Aí eu penso: tá vendo? Daqui a pouco vai chegar fulano e vai fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Na verdade, eu preparo esse ambiente. E dependendo da relação, às vezes, independência que o outro tem e comigo, às vezes até emocional, só se a criatura for muito forte é que aquilo de fato não vai acontecer. Não é premonição.
É verdade. Só tem um detalhe: nós temos uma vocação para construir isso de uma forma negativa.
Isso.
Por que a gente não usa a nossa força mental para construir coisas positivas? Porque, olha, isso funciona.
Exato.
Isso funciona mesmo. Só que a nossa tendência é sempre construir o caos, a derrota, isso, sabe? A desgraça, exato, a tristeza, o desamparo. Por que isso? Isto é um poder que nós temos, exato, de construção. Então, vamos passar a construir coisas legais, coisas bacanas. Olha, isto pode, porque eu já passei por várias coisas na minha vida e que foram muito importantes eu ter passado, e eu usei todos os mecanismos que eu sei da doutrina espírita e como deram certo.
Funcionam, né?
Funcionam.
No sábado passado, programa gravado, tivemos a palestra do Birajara Fantin, muito boa, lá no nosso Leão Denis. E ele falou assim: olha só, eu, pelas questões que eu já passei na vida, eu posso assegurar que ser otimista é a melhor opção que se tem. E, pessoalmente, a gente tem amizade com ele, a gente sabe. Gente, ele já teve situações, eu lembro, no hospital, que eu penso assim: e agora, dessa vez, ele vai. E ele saiu, e ele está ali trabalhando, e ele está superando. Diante de uma casa espírita, não é brincadeira, né? O CO, o trabalho que tem, os cursos que tem, mas é que, gente, se a fatalidade é o bem absoluto, por que é que eu vou acreditar na exceção que é o mal?
É verdade.
Não tem lógica, olha, não é inteligente isso.
E eu posso garantir que ser otimista é muito bom.
Com certeza, eu também
posso. É fácil.
Também posso.
Sabe? É fácil e não se desgasta tanto.
E simplifica determinadas dores, né? Porque observa, se você não tiver a alegria de viver tudo isso, as dores que são naturais, são vicissitude da existência terrestre, elas vão te aniquilar.
Ser otimista não é ser alienado.
Não.
É raciocinar. Agora, tem coisas que eu olho e é óbvio que aquilo não vai dar certo. Uhum. Temos que ter bom senso. Aquilo ali não vai dar certo. E onde é que fica o otimismo? Olha, aqui, dessa forma não vai dar certo, mas vai aparecer uma ideia, porque eu vou raciocinar, para evitar que isso aconteça.
Exato.
E isso realmente acontece. Mas, às vezes, é uma fatalidade que realmente tem que acontecer. Aí o otimista fala, bom, aconteceu porque realmente tinha que acontecer. Agora, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, o otimista, ele não é um utópico que vive num sonho, na utopia, que vive no imaginário. Não, na realidade. Ué, mas por que que não vai dar certo? Por que comigo não vai dar certo, se dá certo com outras pessoas? Agora, mesmo que esteja escrito para não dar certo, ok, não deu certo, e aí eu tenho que aprender o que com isso? Qual é a lição que eu tenho que aprender para sair desse campo magnético onde eu tenho que ficar passando por estas situações? Porque as coisas só acontecem conosco quando nós precisamos realmente passar por elas. E a gente pode sair de qualquer situação. Gente, nós temos um poder incrível. Olha, o poder das nossas mãos, o poder do nosso pensamento são incríveis. E quando a gente assume esse poder, se apropria desse poder e pede ajuda a Jesus, aí não tem para ninguém. Porque mesmo que seja uma fatalidade, mesmo que tenha que passar por aquilo, a gente passa com segurança. A gente passa com segurança, com louvor, de cabeça erguida, e a coisa passa.
Passa, sim.
E aí ele diz, não podemos esquecer que há fenômenos de clarividência e clauradiência que partem da observação ativa dos instrumentos mediúnicos, identificando a existência de pessoas, paisagens e coisas exteriores a eles próprios, qual acontece na percepção terrestre vulgar, e existem aqueles que decorrem da sugestão que lhes é trazida pelo pensamento criador dos amigos desencarnados ou encarnados, estímulos esses que a mente de cada médium traduz, segundo as possibilidades de que dispõe, favorecendo, por isso mesmo, as mais díspares interpretações. E aí o Hilário exclamou assim, entusiasmado, né? Fala, temos aí a técnica dos obsessores quando improvisam para as suas vítimas variadas impressões alucinatórias. E aí o assistente falou, sim, é isso mesmo. No entanto, evitemos a conversação agora. O trabalho da reunião vai terminar.
Então, temos aqui, desculpe, Berenice, mas assim, muito aprendizado, né? O primeiro que eu observei da técnica da mediunidade é assim. Então, aqueles clarividentes e clareaudientes, que eles veem realmente os fatos, as pessoas. A gente tem isso, né? Como tem. A criatura identifica um espírito, descreve o espírito, e quando fala pra gente, a gente fala assim, ih, mas é exatamente essa. Eu tô lembrando de certa feita, um determinado médium, clarividente, ele tinha uma pessoa entrando num portão. E aí ele viu atrás da pessoa uma outra com uma configuração diferente, tinha um coque, o cabelo era de outra cor, o cabelo louro, e falou assim, interessante. E aí chegou para a pessoa e falou assim, vem cá, uma pessoa assim, 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 descreveu. E a pessoa assim, não, eu não conheço ninguém assim, não, tudo bem, né? Como há uma proximidade, a pessoa mora no mesmo local, no mesmo condomínio, daqui a algumas horas, a pessoa vem. E vai para falar com esse médium. E aí vai atender, fala assim, ah, porque aquilo que o senhor falou, eu fiquei impressionada com aquilo e tudo, e fui ver umas fotos de família. Então, havia uma parenta que não é do Brasil, já desencarnada e tudo, que era exatamente, ela ficou muito impressionada que ela foi mostrar a pessoa a foto, era exatamente a pessoa descrita, inclusive até com o tipo de roupa que estava usando. E ela falou assim, olha só, então é como ele fala aqui, esse clarividente que vê pessoas, ó, que vê pessoas, paisagens e coisas exteriores ele próprio, quer dizer, é do lado de fora. Mas existe aquele outro que identifica o pensamento do guia ou do espírito que está ali. Aí lá ele fala assim, ih, mas será que isso é técnica de obsessor? Quando dá esse fenômeno, aí fica por sua conta, Berenice.
É interessante porque a técnica é neutra.
Isso.
Né? Veja que é a mesma técnica que o espírito bom usa, o espírito mal usa. Porque tudo é a mesma coisa.
Exato.
O que imprime...
É uma lei, né?
Exatamente, porque está na lei. Então, quem é que dá a qualidade, se a qualidade é boa ou ruim? É o espírito que está manipulando aquilo ali. E aí, quem é que decide qual é o espírito que vai trabalhar conosco? Somos nós. Então, olha o poder que nós temos na nossa mão. Porque nós escolhemos, quem determina quem é o espírito que vai trabalhar conosco, somos nós. Gente, isso é um poder que nós temos. E aí, a pergunta agora para todos nós. Você delega esse poder para quem? O que é delegar um poder? É você chegar para uma outra pessoa e falar, olha só, faz aí do seu jeito.
É isso. E Berenice, eu estava pensando nessas variadas impressões alucinatórias. Você está muito bem, como o jovem fala, do nada. Daqui a pouco você começa a ter um pensamento de antipatia, você começa a ter uma desconfiança. Você fala assim, será? Aí começa, será que fulano está fazendo assim, assim? E hoje a gente tem um recurso que pode ser bom, mas às vezes é muito perigoso, através de rede social. Aí você diz, ah, tá vendo, ó, fulano aqui, tá rindo, eu já presenciei uma situação, estava rindo muito nesse dia, justamente aquele dia que ele passou por mim e não falou, olha ele rindo depois, e a pessoa, gente, olha a alucinação, ela interpretou que a pessoa estava sorrindo lá no retrato, lá na rede social, porque ele estava contente de ter feito uma desfeita. Olha só, gente.
É muita doideira.
Quer dizer, é doideira, mas são pensamentos alucinatórios.
É,
vamos perceber a questão, eu tenho pensado muito nisso, na anorexia. A criatura se olha e se vê gorda, feia, tudo isso, que na verdade é alguma coisa que está fora da realidade. Aí você fala assim, ah, você está pensando bobagem. Não é não, na verdade, naquele momento a pessoa se vê mesmo. A pessoa se vê obesa. Olha, eu tenho um caso de uma pessoa que passou por isso e a psicóloga, a terapeuta, mandou para a casa espírita o nome. E na consulta seguinte, a jovem já se via de outro jeito. Olha, se na consulta seguinte a jovem já se via de outro jeito, foi por quê? Era uma impressão alucinatória causada por alguém. Né? Então, isso é muito sério. A gente tem que se vigiar muito nas nossas relações interpessoais e termos assim, a sinceridade. Se eu vi alguma coisa na Berenice, tudo, Berenice, vem aqui, Berenice, olha só, foi assim mesmo que você falou? Foi isso mesmo que você colocou? E é muito interessante que a gente vai até se testar nisso. Que a pessoa, Deus, não foi? Eu falei até isso, mas foi com essa intenção, não. Eu fiz isso, mas não foi pensando nessa questão. Para a gente estar sempre alerta e escolher o melhor para quê? Para a gente não entrar em processo de alucinação, que é muito fácil.
É, então a técnica é a mesma. É, quem decide, quem vai usar essa técnica em nós, somos nós mesmos. Nós temos o nosso recurso da prece, isso, dos bons pensamentos, nós gostamos de ser vítimas, então por isso nós damos tanta ênfase aos pensamentos negativos, porque, percebam, isso tudo é porque deixa a gente numa condição de vítima.
Isso.
Olha, tem sempre alguém tramando contra mim, tem sempre alguém querendo me derrubar, tem sempre alguém não gostando de mim, me excluindo. Então, isto é um... Quando o Kardec pergunta aos espíritos qual é o nosso maior problema, o nosso maior defeito, o que eles falam? Que é o egoísmo e a vaidade. Por quê? Nós somos tão egoístas que a gente acha que as pessoas vivem em função
Exatamente.
De nós. A gente acha que o mundo inteiro, quando acorda, entendeu? É para fazer alguma coisa. Isso, olha só, isso é uma tolice muito grande, sabe? Então, já que a gente se acha tão importante, vamos nos achar importante para Deus.
Exato.
Vamos nos achar importante que os mentores estão se debruçando. Isso sim, eles se debruçam sobre nós para nos ajudar. Então, vamos fazer essa conexão de ajuda, porque a técnica é uma só, que é usada pelos mentores e pelos obsessores. Agora, quem decide... Quem vai usar essa técnica somos nós e vamos optar pelos mentores. Muita paz.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.